Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E é interessante, né, Vanir, porque assim, a gente, quando a gente fala, né, de resistência, né, como que faz, né, como que a gente consegue fazer essa resistência? Porque nós fazemos isso no nosso ali particular, né, no nosso universo particular, a gente entra na nossa sala de aula e, né, imbuído do nosso conhecimento, a gente tenta sair, né, disso que o Estado tem proposto para nós, porque as nossas aulas, né, propostas principalmente pela Secretaria de Estado de Educação, são aulas muito esvaziadas, né, são aulas cheias de dicas, né, assim, por exemplo, né, a gente tem lá a disciplina agora, né, o componente curricular projeto de vida, que é uma formação, né, assim, motivacional, coach, enfim, a gente vai falar um pouco disso na semana que vem, né, mas, assim, essa resistência, né, professora Baneira, a gente já faz algum tempo nas escolas, né, e é interessante quando a gente conseguiu trazer isso para um outro espaço, né, que é o espaço da comunicação, né, o espaço da interação e é o espaço de a gente conseguir construir também, pensar junto com outras pessoas os caminhos, né, que a educação tem se tem ido, né, qual caminho que tem percorrido, né, qual caminho, e aí justamente, né, através, né, de uma resistência mais organizada, de denúncias, a gente consegue avançar, porque quanto, né, quantos sábados nós tivemos aqui falando sobre a reforma do ensino médio, falando sobre o quanto que iria justamente destruir essa ideia que a gente tem de formação que se, né, que se tem no ensino médio, né, construído através do conhecimento científico que vai ser colocado a serviço da sociedade, né, tanto trabalhando quanto atuando na sociedade, porque eu acho que é isso também, né, professora? Eu acho que é a atuação que nós temos, né, não, eu não vou apenas fazer o ensino médio para trabalhar, porque essa relação ela é muito difícil de fazer assim, automaticamente, mas é o quanto que eu, enquanto trabalhadora, quais serão, né, qual vai ser a minha compreensão da onde eu estou, porque veja, o ano que vem os alunos vão ter 3 aulas de empreendedorismo, 3 aulas por semana. Para quê? Para que eles sejam convencidos de que eles não precisam do Estado, que eles não precisam de direitos trabalhistas, que eles bastam eles terem lá um troquinho, vender bolo de pote, fazer qualquer coisa e pronto. Que cidadão que nós vamos formar a partir deste modelo de educação que está sendo proposto, né? E muito eu acho que fazer isso, né, todos os sábados, isso é muito rico para nós, porque nós nos obrigamos a pensar. Né? Verônica Centros quer falar, não sei se não abriu a câmera, não sei se vai. Só vai falar se estiver com o Chico aí do lado, senão.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Tô aqui meio passando mal hoje. Francisco tá. Já ele chega aqui. Essa foi uma data muito importante, né, essa comemoração. A gente fez uma comemoração meio que chorando mesmo, né, porque a gente está vendo agora o que esse novo ensino médio está vendo, os horrores que a gente sempre previu, né, tá sentindo tudo isso. E, infelizmente, os meus alunos, eles ficaram muito preocupados, né, porque eles não se sentem preparados. E isso tem uma coisa bastante que está preocupando muito eles, é a formação no ensino superior, a formação acadêmica. E o Estado não está nem um pouco preocupado com eles em relação a isso, né? Esse novo ensino médio veio para mostrar isso, que ensino superior não é para o aluno da escola pública, não é e não vai ser. Então, essa é uma luta muito importante que a gente está travando, que a gente vem travando desde então, e continuamos juntos. Ah lá, chegou. Vem cá, fala um oi para as pessoas.
Isso não é, pessoal.
E é muito importante, estar com vocês. Eu acho que se tem uma coisa boa que o Ratinho Júnior e o Feder fez foi nos unir.
É isso, assim, não vou agradecê-los por isso, tá? Não esperem isso de mim, chegar e falar, ah, obrigada por ter, né? Porque se não fosse, né, você ter acabado com a gente, eu não teria conhecido a Verônica lá, né, do outro lado, e a gente se conheceu, a gente tem uma foto, né, eu, a Verônica e o Avanir lá na Assembleia, né, o dia que a gente virou de costas para determinado deputado lá, que tava falando uma asneira, e a gente falou, não vamos nem dar atenção, nem né, nada, né, e foi... Né, foi é assim, eu acho que a frase que mais, né, nos define é sempre essa, né? Na luta a gente se encontra, né? A gente se encontra nos movimentos, né? E inclusive terça-feira nós temos, né, o 30 de agosto, que é uma assim, eu fico às vezes preocupada, porque a gente acaba, entre muitas aspas, né, tendo datas em que a gente não consegue falar assim, nossa, vamos celebrar que nós conseguimos conquistar o nosso plano de carreira. A gente não sabe quando que a gente conquistou o nosso plano de carreira. Mas a gente sabe que lá, né, que o Álvaro Dias, né, candidato ao Senado aí, né, achando que é o cara mais, né, superior do estado do Paraná, foi, né, teve aquele caso horrível, né, assim, da cavalaria que, enfim, violentou professores, né, na praça, né? E depois isso, né, em 88, né? 8, 8, Avanir? 88? 88, né? 2015 tivemos, né, uma outra situação, 29 de abril, né, de violência também da polícia contra os professores, né? É um movimento violento, né, liderado pelo até então, né, secretário Francischini, que hoje está cassado, né, para, né, a felicidade nossa, mas é estranho porque assim a gente ter, né, essas datas tristes para nós, né? E a gente estava nesse debate, né, Tamires, sobre vamos celebrar um ano de programa que foi, que nasceu no, na disputa, né, assim, no embate com o Estado, né? Como que a gente consegue entender isso, né? Comemorar algo triste. Triste no sentido do como, né? Assim, do que mobilizou a gente, né?
É como a Verônica pontuou, né? A gente celebra a nossa união, a nossa resistência, mas se parar para pensar, é triste ter que resistir, ter que ter, né, tantas mazelas, né? E um projeto neoliberal destruindo o nosso plano de carreira, destruindo o futuro dos adolescentes, dos jovens brasileiros.
Acho que a Tamires vai cair de novo. É, acho que congelou. Voltou. Não, voltou. E o professor Avanir, que é, né, da filosofia, também deve ser muito difícil fazer essa reflexão, né, prof? Porque.
Então, professora Edmara e a Tamires e a Verônica, aqui estão. Nós temos a filosofia, que é uma ciência, uma área do conhecimento, mais do que uma ciência, uma área do conhecimento, que tem 2.500 anos de história, de filósofos e de grandes categorias. E que, ao os alunos terem acesso a isso, é o que nos torna humanos, como a questão da arte, da arte, das várias linguagens das artes, e também da sociologia. Esses conhecimentos transformam o ser humano em ser humano, porque o ser humano, ele se humaniza pelo acesso às grandes categorias. O que que acontece? Esse novo ensino médio, ele retira essa possibilidade, coloca uma fazeção, fazer coisinhas. E aí, assim, eles argumentam, os defensores, que os alunos não conseguiam entender as grandes teorias das ciências e as grandes teorias da filosofia e das artes, por isso que eles estão jogando o bebê junto com a água e com a banheira para fora. E acabaram jogando mesmo. Ao invés de jogar água suja e verificar as dificuldades que tinha alguns processos de ensino, em que os alunos, por devido à dificuldade em valorizar a cultura ou valorizar a questão de que quanto eles ganhavam com o capital cultural ficava muito claro, o sentido do conhecimento, o sentido do conteúdo, ao invés de enfatizar isso, fizeram pior, transformaram e criaram nesses novos itinerários, que até vai ser o debate do próximo sábado, disciplinas oratórias, esteve, é extremamente importante para a filosofia, mas não pode ser uma oratória despreocupada com a verdade. Por isso existiu Sócrates, Platão e Aristóteles, que falam que além de falar bonito e escrever bonito, é preciso ter preocupação com a verdade, com a busca da verdade na sociedade. Na verdade, estão reinventando a roda e achando o máximo. Essa é a grande falha, esse é o grande problema do novo ensino médio. E aí, como já disse muito bem a professora Verônica, a Tamires e a Edmara, isso afeta diretamente os alunos da escola pública, porque as escolas particulares, elas vão fazer esses essas ações espontâneas, esses mediatismos, mas vai ter a formação dura das ciências, vai ter o fazer das ciências, vai ter o como funcionam as ciências e a filosofia. E o problema está na escola pública, porque o nosso aluno da escola pública, ele só tem a escola pública para ter a formação adequada. Ele não tem a possibilidade de pagar outros cursos. Eu, por exemplo, sou pai de 3 filhas, e agora eu falo quanto pai, sempre estudar em escola pública, e uma faz medicina na federal, outra faz direito na federal, outra faz enfermagem na federal. Estudando em escola pública, eu fico pensando, se elas tivessem pegado esse novo ensino médio, o espontaneismo, elas estariam onde estão? Claro que não. Porque é muito espontaneismo, se abandonou tudo, se jogou tudo fora. Então é isso que a gente criou esse coletivo, para bater pesado, para discutir, para ser ouvido pelos nossos governantes. E nós vamos pautar que o próximo governo, estadual e federal, altere imediatamente essa questão dessa reforma do ensino médio. É a revogação já. Isso não deu certo, isso não dará certo, isso não tem como dar certo. É jogar toda a população, é jogar todos os nossos estudantes numa uberização precarizada. Quantos que saíram com boa formação? Os professores estão falando aqui, né? A Edmara, a Tamires, a Verônica, somos frutos da escola pública. Nossos filhos são da escola pública. E queremos que os nossos netos tenham uma ótima formação na escola pública. Então é muito triste isso que está acontecendo no estado do Paraná e no Brasil. Por quê? Porque não ouviram as pessoas que estudam. Porque não ouviram os sujeitos que fazem a educação no chão da escola. Foi algo autoritário, imposto, e por isso que nós estamos aqui. Mas Edmara, Tamires e Verônica, não é só sofrimento. Sempre depois do inverno rigoroso, vem uma primavera florida, com ótimas flores. E nós estamos aí próximo disso. A gente está já avistando no horizonte a possibilidade que a primavera chegue com flores, com alegria, com felicidade, com muitas ideias da sociedade, com muitas ideias da filosofia e de todas as áreas que estão excluídas, estão sendo excluídas.
É, isso anima, né? Porque assim, eu sempre falo, né, para a Vaneira, assim, tipo, eu gostaria muito de ter, né, esse otimismo, porque muitas vezes, né, assim, é o pessimismo às vezes que nos move, né? Às vezes a gente faz coisas, né? A gente está na luta porque nós somos, porque nós não nos conformamos, né? Mas é muito esse pessimismo às vezes que nos toma conta, porque a gente, né, veio, né? A gente tem passado, né, por muitos, a gente não consegue, assim, mencionar nos últimos 4 anos de governo estadual, né, de governo Ratinho, um avanço, né, não tivemos nenhuma conquista, nada, seja em termos, e as propagandas, né, que chegam até nós são propagandas enganosas, né, esses dias, ontem eu conversava, né, estava fazendo uma obra aqui em casa, né, o rapaz, o pedreiro, eu falei, gente, a gente comentando sobre a questão da merenda, 3 refeições, aí ele perguntou pro filho dele, tá, mas qual a refeição que você pegou, né, que você veio antes? Não, comeu uma maçã. Né? Comi uma maçã. Então, é uma propaganda enganosa e que deveria, né, assim, responder na justiça, porque os pais ficaram sabendo pelos meios de comunicação, que ele enfia dinheiro, né, assim, para pagar, para falar a favor, que estão com 3 refeições, não são refeições.
Né? Então, professora Edmara, ainda eu queria observar, porque os pais podem estar falando, mas talvez não tem dinheiro na educação do Paraná. Existe muito dinheiro. E assim, por que existe muito dinheiro? Se o pai olhar, o litro do óleo de cozinha subiu de R$ 2 para 8, para 9. O litro do leite saltou de R$ 1 para 7, R$ 8. O imposto é proporcional. Então, eu já fui secretário de educação aqui no município de Campo Largo, e eu acompanho as contas do estado do Paraná. Eu entro lá e faço os cálculos. De 2020 para 2021, aumentou a arrecadação do Estado do Paraná em 29% a parte da educação do Fundeb, fora os outros impostos. Esse ano, 2021 para 2022, a previsão é de 25% de aumento na arrecadação. Não aumentou muito o PIB do país, mas aumentou a inflação, o que aumenta a arrecadação. Então, podemos afirmar, professora Edmara, Tamires e Verônica, que o dinheiro do Estado do Paraná está sendo mal usado. Ele está sendo usado em questões que não são para a melhoria da educação. É isso que nós queremos. Como que você vai usar um dinheiro sem perguntar para o professor, para o diretor, para o estudante, para o pai e para a mãe, aonde que precisa melhorar? A educação do Paraná está tipo assim, tem dinheiro para trocar a cortina da chefia da educação e a sala de aula, o aluno está sem material, sem cortina e não consegue enxergar o quadro. É desse jeito que está a educação do Paraná. Quando não tem gestão democrática, não adianta dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais mal usado é. Então, dinheiro tem e muito. Só que o que acontece não está sendo bem usado, por isso que nós estamos aqui. Mas a nós da filosofia, e esse otimismo vem um pouco da filosofia, o Sócrates, já lá no século IV a.C., ele ficou tão decepcionado com a sociedade que ele foi na praça pública e falou, após ser condenado à morte, eu não dou gosto de que eles me matem. Eu mesmo cometo suicídio em praça pública e tomo cicuta. Então, desde lá do Sócrates, nós vivemos essa crise. Tem horas que a filosofia, e aí eu coloco junto à sociologia, que é a nossa filha mais nova, e a arte, que também talvez é mãe da filosofia também, é uma mãe nossa também, de certa forma, nós sempre vivemos isso. Uma hora nós estamos nos atacando e nos tentando retirar, e outra hora nós estamos no pódio, estamos nos canais de TV, estamos nas universidades, estamos na direção da sociedade. Faz parte desses momentos que nós vivemos. E sempre quando nós sofremos essas crises, como diz um ditado do povão, o que não nos mata, nos engorda, torna mais forte. É nas dificuldades que a gente cresce. É o ferro bem forjado no fogo que vira aço e mais resistente. Então é isso que a gente está passando no Paraná. E agora todo mundo, pai, mãe, aí vamos lutar para a mudança. Nós precisamos de uma educação que prepare o seu filho para a universidade, prepare o seu filho para a arte, para a alegria, para o sentido da vida, e não para a morte, e não para comprar uma arma e morrer na esquina, numa atitude muito de querer fazer justiça com as próprias mãos, ou numa atitude nada humanizada. E eu já aqui agradeço, né, eu sei que já está concluindo aqui, agradeço pelo espaço, professora Edmara, Tamires e Verônica, e todos que estão nos vendo, assistindo, e que vão assistir, vão compartilhar. E vamos em frente, é na dificuldade que a gente cresce, o novo está chegando, e o horizonte está se abrindo, e a alegria voltará, e a primavera chegará.
Ah, muito bem. Tamires, dê o seu tchau rapidão, porque faltam alguns segundos para acabar o programa. Tamires congelou de novo. Bom, aproveitando só, né, assim, 30 segundos, vai, agora vai.
O meu tchau é assim, rapidinho, porque tá cortando minha internet. Um beijo.
Obrigada, Vanir, obrigada, Tamires, Verônica, por ter, né, ficado com a gente. E eu só para finalizar, assim mesmo, assim, por mais, né, que haja esse otimismo todo, cansa, né? A gente cansa de tanto ter que lutar, de ter que, né? Poxa vida. E assim, né, estamos há 6 anos sem um centavo de reajuste salarial. Então, né, a valorização da educação que não passa, né, pelos educadores, ela não surte efeito. Né? Então, por isso que esses, né, há muito dinheiro, mas, como a Valinha falou, né, empregado de maneira errada. E estamos aqui semana que vem, vamos conversar um pouco sobre esse negócio, dessa consulta que aconteceu nas escolas, né, sobre os itinerários formativos, as trilhas, e nós vamos explicar melhor, né, o que é isso e quais as consequências diretas e concretas, né, dessa pseudo-escolha aqui, dessa consulta que a SEED fez. A gente vai detalhar melhor, né, na semana que vem, porque os nossos estudantes, os nossos pais, eles precisam estar cientes do que está acontecendo na educação. Gente, um beijo para vocês, né? Parabéns para todos nós por ter enfrentado, né, essa batalha aí. E nos encontramos 30 de agosto, então nós estaremos lá na praça e, né, seguiremos em frente. Beijo, tchau, Tamires, tchau, Vanir. Até semana que vem. Tchau, Márcio. Tchau, muito tchau. Obrigada. Tamo aí.
Tchau, tchau.
E Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.